que alterações ocorreram aos procedimentos de acordo com as questões que porventura
não,
tenham colocado.
Não posso concordar com o que está a dizer, porque em muitos casos nós, a nossa avaliação levou a uma mudança de procedimento por parte do banco. Quer dizer, repare, eu gostava que percebessem isto. Nós estamos de boa fé, assim como exigimos que quem connosco esteja, quem connosco lida, esteja de boa fé. A Comissão de Acompanhamento estava e está de boa fé. E, portanto, assume que do outro lado existe boa fé. Se há uma quebra de confiança, então as coisas alteram-se completamente. Mas nesta base de boa fé, nós trabalhávamos internamente entre nós, dávamos a nossa opinião como cabia nestes vários fora em que participávamos, podíamos, inclusivamente, aconselhar o banco a fazer determinado tipo de procedimentos ou verificações e depois, quando o nosso parecer vinha, muitas vezes o banco tinha respondido àquilo que tinha sido as nossas sugestões. E então, para o fundo de resolução, vinha um parecer que já resultava dessa alteração que o novo banco tinha feito. Isto é, digamos, um trabalho que resulta de confiança mútua. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós não estávamos de uma forma passiva a ouvir e depois isolávamos-nos num canto da sala e escrevíamos um parecer. Não, nós dávamos a opinião como nos cabia, diz aqui, dar uma opinião. E ao dar essa opinião, várias vezes o banco alterou o procedimento ou a proposta de solução. Porquê? Porque o banco percebia que era melhor aceder àquilo que era a recomendação do fundo de resolução para a operação do que depois correr o risco de ter um chumbo do fundo de resolução que é sempre desagradável. Embora isso tenha acontecido também. Mas o banco tinha interesse em nos ouvir também porque nós éramos uma câmara de descompensação de desentendimentos. Agora, isto funciona numa base de boa fé e não numa base confrontacional.
Ok. Consideraram normal os descontos consideráveis das várias operações, nomeadamente de 45% face à avaliação da carteira Viriato, por exemplo.
Da carteira?
Viriato.
Sim.
No momento em que o mercado imobiliário estava em expansão.
Sim, começava a estar.
E a pergunta que levanta dúvidas a qualquer português é que como é que é natural que uma tão grave depreciação de uma carteira no momento em que o mercado está em alta?
Oh, Sr. Deputado, pois é, pergunta bem, quer dizer, porque é que não se vendeu melhor? Agora, o que é que eu posso dizer? Houve não sei quantos interessados, eu lembro-me que eram imensos, não sei se eram 20 interessados. E depois, a seguir, houve 7 propostas. Isto foi feito numa base competitiva. Isto não foi dado a terceiros num negócio particular. Isto foi um processo aberto e transparente, competitivo. Houve 7 propostas para o Viriato. E dessas 7 propostas, uma ganhou, que, segundo me recordo, era marginalmente a melhor em termos de valor, mas era substancialmente melhor em termos de qualidade. E o que é qualidade? Enfim, a qualidade tem a ver com o risco de execução e também tem a ver aquilo que pode provocar na economia. Muitas vezes estes processos são destrutivos da nossa economia e isso é triste. E portanto, no fundo, qual é o processo mais robusto? Decidiram, quem tinha que decidir, que era a proposta ganhadora, que por acaso era marginalmente a melhor em termos financeiros. Foi isso. Eu também gostava que fosse vendido por um valor superior, mas foi assim, foi um processo de concurso.
Outro exemplo, a GNB Vida Há uma venda que é abortada, a venda inicial, porque a ESF levanta dúvidas. Mas qual foi a vossa, o vosso acompanhamento ao longo de todo o processo? Quer da primeira,
esse,
quer da segunda.
Esse é um tema que eu, enfim, recordo, nos pormenores com certeza que não, mas recordo porque era a venda de uma entidade participada e porque tinha expressão estratégica, era um assunto que foi discutido várias vezes em Conselho Geral e de Supervisão. E aqui também... houve dificuldade, recordo-me que havia dificuldade em vender a seguradora. Inicialmente havia a expectativa de termos... eu agora estou a falar de memória, mas isto já são 3 anos, mas recordo que havia 2 ou 3 parceiros, enfim, entidades que estariam interessadas e que depois, quando chegou à fase da non-binding offer, ninguém se atravessou. Quando foi fazer uma proposta non-binding é fácil. Quando se faz a proposta binding, então fica-se obrigado. É como licitar num leilão, fica-se obrigado. E aí houve dificuldade. Houve dificuldade. E isto teve vários rounds. Eu lembro-me que isto veio várias vezes a conceito, teve vários rounds. E alguns reveses.
A primeira venda foi abortada porque a ESF pôs em causa a idoneidade do comprador. E a seguir é alienada por um valor substancialmente inferior. Novamente, com o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento.
Mas era a única, era a única hipótese. Quer dizer, se o novo banco tinha que vender aquele ativo, aquele era a única forma de o vender. E muito...
E o momento da venda tinha que ser aquele?
Pois, essa decisão é uma decisão de gestão, não é?
Onde
estão.
Não, isso tem a ver com a questão que eu coloquei há bocado. A identificação ou não, também, de comportamentos de gestão que punham, que estavam deliberadamente desenvolvidos para obter os resultados estimados face aos incentivos que a administração tinha.
Mas a ver, digamos, esta decisão de vender e que, como lhe digo, teve que ser aprovada pelo Conselho Geral de Supervisão, é uma decisão da oportunidade de vender algo que se quer vender, não havendo um outro comprador. É claro que pode-me dizer, mas o Conselho de Administração do Banco podia ter dito, por este preço não vendo. O que é que a Comissão de Acompanhamento podia fazer? Nada. Podia, como porventura disse, enfim, mas não há possibilidade de estender um bocadinho isto no tempo e ver se arranjamos um comprador melhor. Mas a decisão é do Conselho de Administração. E mais, do topo do Conselho de Administração, que é o Conselho Geral de Supervisão. E é uma decisão de gestão, quer dizer, era o momento, havia comprador, foi vendido.
Concluindo, mas só para concluir, doutor, senhor Presidente, Sr. Doutor, isso evidencia que, de facto, da vossa parte, não havia nenhum critério de avaliação dos atos de gestão na lógica de, se estavam a ser desenvolvidos ou não uma prática para ir afetar os resultados de forma a poder utilizar o mecanismo de capital contingente.
Mas desculpa, a avaliação aqui, a decisão é uma decisão de gestão. A decisão é uma decisão de gestão. E essa decisão de gestão não pode ser interferida pela Comissão de Acompanhamento. Deixa-me andar um bocadinho para trás. Eu acho que é importante também perceber isto, aliás. O Sr. Deputado Duarte Alves há pouco referiu isso logo no início. A Comissão de Acompanhamento é um surrogate, é um substituto de uma coisa que não foi permitido ao Fundo de Resolução e ao Estado português ter, que era um membro no Conselho de Administração, aí sim com direito de voto. Os 25% que o Fundo de Resolução tem...
Mas pior do que isso, é porque, pelo visto, nem sequer consegue fazer esses juízos de valor.
Espera. Portanto, claro, mas, digamos, os 25% que o Fundo de Resolução detém no novo banco, e que, como eu disse há pouco, esperemos que venha a tirar benefício disso com uma venda com mais-valia, ou pelo menos com alguma valia para deduzir aquilo que já foi aportado ao novo banco, e eu espero que sim. Pelo menos, se não a totalidade, uma parte significativa desse valor que foi aportado, levaria naturalmente, em condições normais, a que este acionista, que tem ainda por cima uma participação qualificada, que 25% é mais do que qualificada, tivesse alguma capacidade de influenciar a decisão do banco nos seus órgãos legais de decisão, nos órgãos estatutários de decisão. A União Europeia não permitiu isso. A Comissão Europeia não permitiu isso. Também não permitiu sequer o exercício dos direitos de veto, dos direitos de voto nas instâncias corretas, que seria a Assembleia Geral de Acionistas. Este acionista foi inviabilizado pela Comissão Europeia de poder exercer os seus direitos enquanto acionista. E, portanto, está resolvida a questão da decisão. Porque o Conselho, a Comissão de Acompanhamento surge como, de alguma forma, permita uma expressão, um surrogate, para aquilo que não podia acontecer, que de alguma forma era, ainda assim, uma opinião que alguém abalizado podia dar, mas que não tem qualquer poder de influenciar decisões. Seria bom que sim, seria natural que sim, mas não foi possível.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não sei se... Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutora Teide Marcos. Eu gostaria de lhe fazer algumas questões que penso que estão um pouco dentro dos temas que já aqui foram discutidos. A primeira diz respeito às previsões para o novo banco e às previsões para a utilização do mecanismo de capital contingente. No relatório da Comissão de Acompanhamento de 2018 e no de 2019, esta previsão é reiterada, é dito que a partir de 2020 não é de prever, salvo se algum choque exógeno de grande amplitude acontecer, qualquer recurso adicional a calls de capital do Fundo de Resolução, uma vez que são de esperar resultados positivos do banco no seu conjunto. É verdade que nesta altura existia ainda um stock de perdas do CCA acumulado, mas não se esperava que o banco gerasse necessidades de capital, e, portanto, não haveria lugar a uma chamada ao Fundo de Resolução. O que é que mudou para que esta previsão não se viesse a verificar?
Boa tarde, Sra. Deputada. Viva. Sinceramente, eu saí no dia... saí em fevereiro de 2018. E depois não acompanhei o banco, não é? Porque as minhas afazeres profissionais levaram-me noutro sentido... 2019, desculpe, sim, eu estive um ano e mais dois meses, portanto, é precisamente o ano 2018. Portanto, eu fui nomeado em 22 de dezembro de 2017, não estava aqui no início, e portanto, e saí em fevereiro de 2019, portanto, na prática é o ano 2018. E depois, nessa altura, havia a expectativa de que, dois anos para a frente, o banco recuperasse a sua rentabilidade. Não recuperou, recuperou um ano depois, em 2021, porque, como vimos, no primeiro trimestre, o banco dará, pela primeira vez, esperemos, um resultado positivo. Vamos ver. E, portanto, eu, por mim, enquanto cidadão, interessado nestas matérias, ficaria surpreendido se o novo banco não recuperasse a sua rentabilidade este ano, a menos que aconteça algo de imprevisível a todo o sistema financeiro. Mas, agora, porque é que esta previsão feita em 2018 não se concretizou em 2020? Eu isso não posso responder porque não acompanhei o banco.
Porque é aqui uma questão... os prejuízos em 2020 foram muito significativos, o que permitiu uma chamada de capital de mais de 1.000 milhões de euros. Sim. Não, se não fossem por esses prejuízos, as perdas do CCAF ficariam inutilizadas e, portanto,